Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizado por Lígia Giovanella, Sara Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato, José Carvalho de Noronha e Antônio Ivo de Carvalho. Sou. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil é uma coletânea de referência para o estudo da saúde coletiva e das políticas públicas brasileiras. Em sua segunda edição revista e ampliada, publicada pela editora Fiocruz, reúne 35 capítulos distribuídos em 5 partes e escritos por especialistas de diferentes áreas. O livro examina a formação histórica da política de saúde no país, cria a organização do Sistema Único de Saúde SUS, as condições de saúde da população, os determinantes sociais e as desigualdades de acesso. Seu propósito não é oferecer uma introdução simplificada, mas articular conhecimento crítico e análise institucional sobre os avanços, tensões e limites da garantia do direito à saúde. Por essa abrangência, a obra é especialmente relevante para estudantes, docentes, gestores, pesquisadores e profissionais que precisam compreender como normas, financiamento, serviços. Participação social e contextos sociais moldam a saúde no Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o direito à saúde como fundamento político e constitucional do SUS, um eixo decisivo da coletânea, é tratar a saúde não apenas como resultado de atendimentos médicos, mas como direito social e responsabilidade pública. Bom, essa perspectiva é indispensável para compreender o SUS, sua criação está ligada à transformação da saúde em dever do Estado e à busca pela universalização do acesso. O livro situa as políticas de saúde dentro de disputas históricas sobre cidadania, proteção social e papel estatal, evitando reduzir o sistema a uma rede administrativa de hospitais e postos. A consequência analítica é importante avaliar uma política não significa somente perguntar se ela oferece procedimentos, mas verificar quem consegue utilizá-los, em que condições e com quais resultados. A universalidade, a integralidade e a equidade aparecem assim como referências para a organização do cuidado e para o julgamento das decisões públicas. A obra também ajuda a perceber que o reconhecimento formal do direito não elimina obstáculos materiais. Diferenças territoriais, sociais e econômicas podem restringir o acesso efetivo, mesmo quando a cobertura é prevista para toda a população, ao relacionar direito, instituições e desigualdades. O livro fornece uma base crítica para examinar tanto as conquistas dos SUS quanto as lacunas entre seus princípios normativos e sua realização cotidiana. Em segundo lugar, a construção histórica do sistema brasileiro e a complexidade de sua organização federativa, a coletânea aborda o sistema de saúde brasileiro como uma construção histórica, marcada por mudanças no padrão de proteção social, nas responsabilidades governamentais e nas formas de oferta de serviços. Essa abordagem evita a ideia de que o SUS surgiu como estrutura acabada, ele depende de processos contínuos de regulamentação, descentralização, pactuação e gestão. Em um país federativo, a execução das políticas envolve União, Estados e municípios, cada qual com atribuições e capacidades administrativas distintas. O Ministério da Saúde tem papel relevante na formulação de diretrizes nacionais e no financiamento, mas a prestação de grande parte das ações ocorre nos territórios estaduais e municipais. Daí decorre um desafio central coordenar responsabilidades sem ignorar desigualdades regionais e locais. O livro torna visível que a descentralização pode aproximar decisões das necessidades da população, mas não resolve automaticamente problemas de recursos, infraestrutura, pessoal ou capacidade de gestão. Também evidencia a relevância dos espaços de negociação e do controle social para a governança do sistema. Ao analisar essa arquitetura institucional, a obra permite entender por que medidas aparentemente simples, ampliar serviços, distribuir recursos ou integrar redes de cuidado, exigem cooperação entre níveis de governo e regras claras de coordenação. Em terceiro lugar, determinantes sociais e desigualdade de saúde além da assistência clínica. A análise dos determinantes sociais é uma das contribuições que diferencia o livro de manuais centrados exclusivamente na estrutura assistencial. As condições de saúde de uma população são influenciadas por renda, trabalho, educação, moradia, saneamento, alimentação, ambiente e distribuição territorial de oportunidades. portanto, não podem ser explicadas apenas pela presença ou ausência de serviços médicos. A coletânea relaciona esse quadro às desigualdades de acesso e de resultados em saúde no Brasil, mostrando que a universalidade do sistema convive com necessidades muito desiguais entre grupos sociais e regiões. Esse enfoque tem implicação prática. Políticas orientadas pela equidade precisam reconhecer que tratar todos de maneira idêntica pode perpetuar desvantagens prévias. A distribuição de recursos, a definição de prioridades e a organização dos serviços devem levar em conta vulnerabilidades e barreiras concretas, como distância, custos indiretos, precariedade de transporte e dificuldades de informação. Ao mesmo tempo, o livro evita separar saúde e política social como campos independentes. A promoção da saúde requer articulação com ações públicas que ultrapassam o setor sanitário, para estudantes e gestores. Essa perspectiva amplia a capacidade de interpretar indicadores de saúde, pois liga dados epidemiológicos às condições sociais que produzem exposição diferenciada a riscos e possibilidades desiguais de cuidado. Em quarto lugar, atenção primária. Prevenção e programas nacionais como expressão da capacidade do SUS, a obra permite examinar como princípios amplos do SUS se traduzem em políticas, programas e serviços concretos. Nesse terreno, ganham relevância iniciativas de atenção primária e prevenção, bem como programas nacionais que estruturam respostas a necessidades específicas. A Estratégia Saúde da Família ilustra a tentativa de organizar o cuidado a partir dos territórios, com acompanhamento mais próximo das famílias e ênfase em promoção da saúde. Prevenção e coordenação do atendimento, já políticas de imunização, tratamento do HIV/AIDS. Transplantes e controle do tabagismo mostram que o sistema opera também por meio de estratégias nacionais voltadas a problemas e tecnologias distintos. O interesse analítico não está em apresentar tais ações como soluções isoladas ou automaticamente bem-sucedidas. Cada uma depende de financiamento, logística, força de trabalho, informação, acesso regular e capacidade de coordenação entre serviços. A vacinação, por exemplo, exige aquisição e distribuição adequadas, além de confiança e comunicação pública. O cuidado de condições crônicas ou complexas requer continuidade entre atenção básica, especialidades e serviços hospitalares, ao conectar programas específicos à organização geral do sistema. O livro ressalta que resultados sanitários decorrem menos de medidas pontuais do que da sustentação institucional de redes públicas capazes de oferecer cuidado oportuno e integral. Por último, financiamento, relações público-privadas e participação social como tensões permanentes. Outro aspecto essencial da coletânea é a compreensão de que políticas de saúde envolvem escolhas distributivas e conflitos institucionais. Financiamento define, na prática, a capacidade de manter serviços, remunerar trabalhadores, adquirir medicamentos e reduzir disparidades entre territórios. Por isso, não é um tema meramente técnico, revela prioridades públicas e condiciona a efetividade do direito à saúde. O livro também situa o SUS em um cenário no qual coexistem provisão pública, contratação de serviços privados e cobertura privada de saúde. Essa configuração torna necessária uma análise cuidadosa das relações entre os setores, pois a existência de diferentes formas de acesso pode aprofundar segmentações e pressionar a coordenação do sistema. A questão não se resume a opor abstratamente público e privado, mas a investigar como regras, recursos e responsabilidades afetam a universalidade e a equidade. Soma-se a isso a participação social prevista na organização do SUS por meio de conselhos e conferências de saúde. Esses espaços são relevantes porque introduzem usuários, trabalhadores e outros segmentos na discussão de prioridades e no acompanhamento das políticas. A obra, portanto, mostra que a sustentabilidade do sistema depende tanto de desenho técnico quanto de decisões políticas, transparência, capacidade de gestão e participação democrática continuada. Em conclusão, políticas e sistema de saúde no Brasil é indicado sobretudo a estudantes de graduação e pós-graduação em saúde coletiva, medicina, enfermagem, serviço social, gestão pública e áreas afins, além de profissionais, docentes, pesquisadores e gestores que atuam ou pretendem atuar no SUS. Também é útil para leitores interessados em compreender por que a saúde pública brasileira não pode ser avaliada apenas pela disponibilidade de consultas. Hospitais ou campanhas isoladas. A principal vantagem intelectual da obra é oferecer uma leitura integrada relacionada à história das políticas sociais. Os princípios do direito à saúde, à organização federativa, os determinantes sociais, a assistência, o financiamento e a participação social. Isso ajuda o leitor a interpretar problemas concretos, desigualdade territorial, dificuldades de acesso. Coordenação entre serviços e limites de recursos, como questões estruturais e políticas, não como falhas desconectadas. Em comparação com textos introdutórios ou guias operacionais sobre o SUS, o livro se distingue pela amplitude temática, pela densidade analítica e pela reunião de múltiplos autores especializados em uma arquitetura coerente. Seus 35 capítulos não substituem uma introdução breve para quem busca apenas noções elementares. Exigem leitura atenta e disposição para lidar com debates institucionais e sociais. Em contrapartida, oferece um repertório mais sólido para análise crítica. A coletânea se destaca por tratar o sistema de saúde como campo de direitos. Políticas públicas e disputas distributivas preservando a complexidade necessária para entender os avanços e os desafios persistentes do SUS. Se você quiser apoiar Lígia Giovanella, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!